E eu quero falar, nesta manhã, uma proposta de vida que nós, de uma forma ou outra, sempre ouvimos como cristãos para fazermos durante o ano que se inicia. Mas eu quero repetir. Às vezes a gente fala de forma diferente, mas a gente sabe que é necessário, por isso a gente relembra esses ensinos. Eu quero fazer uma proposta bíblica que atinja a minha vida em primeiro lugar, que é perguntar para Deus todos os momentos deste ano, e lógico, quando eu estava fazendo a mensagem, mexeu bastante comigo, se aquilo que eu estou fazendo está debaixo da direção de Deus. Se aquilo que eu vou fazer vai glorificar o nome de Deus. Se as decisões que eu vou tomar em termos de família vão abençoar e, acima de tudo, honrar o nome de Deus. Que nós possamos realmente estar debaixo do governo de Deus. A grande questão do texto que nós vamos ver e da parábola esta manhã, amados, é que as preocupações da vida, os deleites do dia a dia, podem se tornar um instrumento da cegueira espiritual de que Deus é o dono de todas as coisas e nós somos os seus mordomos. Tudo que você faz, tudo que eu faço na vida natural, no existir, no levantar, no trabalhar, no comprar, no realizar, no fazer, tudo do mundo que nós subsistimos. Tudo isso é importante porque estamos aqui. Tudo isso faz parte do nosso mundo natural. Porém, estas coisas também podem ser instrumentos para que nós percamos a visão de quem é o dono de todas as coisas, para onde os meus olhos devem estar voltados e, mais do que nunca, que a nossa vida foi feita dentro do coração de Deus para ser eterna. Por isso precisamos também no dia a dia pensarmos nas nossas almas, pensar na minha alma, pensar na eternidade, pensar na segurança de vida eterna. E se a minha vida, as coisas que eu faço, se tornam exatamente canais e instrumentos que me afastam dessa verdade, eu preciso voltar-se para Deus e voltar a minha vida para ser dirigida por Ele. O texto em questão nesta manhã é Lucas capítulo 12, do verso 13 a 21. Gostaria que vocês acompanhassem essa leitura. Essa parábola tem a ver, em primeiro lugar, sobre a nocividade do apego às riquezas. Essa parábola tem a ver, acima de tudo, não só com a atividade que eu tenho que ter do dia a dia, do conseguir bens para viver e subsistir, mas nós vamos ver nessa parábola que nós temos que levar em conta que a nossa vida tem um fator espiritual, e é isso que Jesus quer que consideremos essa manhã. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, que ficará com o que você preparou? Assim acontece com com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amados, dois governos reinam sobre a terra, e a predominância desses reinos na manifestação deles, para que se predomine o reino de Deus sobre Satanás, vai depender do posicionamento que nós tivermos diante das nossas prioridades na nossa vida, naquilo que fazemos, naquilo que decidimos. Quando eu olho esse texto, nós vemos no início uma situação bem interessante. Um jovem, provavelmente era o mais novo, chegou para Jesus e disse: olha, meu irmão mais velho vai ganhar o dobro da herança. E Deuteronômio diz que a lei falava isso, que o mais velho ganhava o dobro da herança. E ele começa a reclamar de coisas naturais, e quando se considerava um mestre diante da pessoa, eles vinham fazer perguntas da vida natural, ou eram sobre propriedade, ou sobre casamento, ou sobre relacionamento. Então eles chegaram para Jesus: o senhor é um mestre, por favor nos responda, resolve essa questão para nós. Jesus, quando ouve aquilo, Jesus toma aquela situação para dizer que a cabeça daquele jovem estava exatamente voltada para as coisas que não são prioridades na vida. Ele vai tomar aquele momento para trazer, através de uma parábola, o ensino daquilo que deve gerenciar, governar, determinar nossas decisões do dia a dia, para que sejamos felizes, vivamos em paz, manifestemos justiça e tenhamos a alegria do Espírito na nossa vida. Isso que passava na mente de Cristo no momento que vem aquela pergunta. Ele não responde, ele pega a situação e, ao contar a parábola, ele vai trazer exatamente o que é que nós estamos sujeitos em termos de influências. Duas realidades espirituais no mundo sobrenatural. Nós temos a nossa vida natural, a situação do moço era aquela, mas o mundo sobrenatural, onde há anjos, demônios, onde Satanás está e quer tirar a nossa alegria, quer matar, roubar, destruir, quer que nós sentamos na vida só subsistência, mas não alegria, e não percebamos o reino presente aqui e agora. Então nós estamos possíveis ou passíveis de ser influenciado por esse mundo espiritual satânico, como se nós quisermos, também poderemos, somos passíveis a ser influenciados pelo reino de Deus, que é a proposta dessa manhã. Dois reinos espirituais, as forças do reino satânico agindo através do mundo, através da carne e através do próprio Satanás, que vai fazer tudo, mas tudo, para você esquecer que você tem uma alma, para você esquecer que você vai ter que estar diante do trono de Deus, para você esquecer que são os valores e o caráter de Deus que devem predominar na sua vida, para você esquecer que você é instrumento da implantação desse reino. Satanás vai usar todas essas situações, de todas as estratégias dele, para tirar você dessa realidade do reino de Deus. E incrível, amados, existe um espírito que predominou na queda de Lúcifer. Esse espírito foi o espírito da idolatria. E aquele espírito de idolatria trouxe exatamente a mudança da prioridade, onde a criatura começou a brigar pelo seu lugar para ser igual a Deus e para ter as suas coisas satisfeitas e os seus desejos e os seus deleites. A adoração de si mesmo, a adoração da criatura, a adoração das coisas, e colocando as coisas da vida como centro da sua vida. E Satanás vai trabalhar conosco. Nós já percebemos isso, só a gente fazer uma avaliação de retrospectiva, quantas foram as vezes que, quando fomos fazer alguma coisa, o nome do Senhor não foi honrado, porque os nossos deleites foram prioridade nas nossas decisões. Até conseguimos, realizamos. Mas você já perguntou se essas decisões trouxeram alegria e alegria do Espírito? se houve uma testificação dos céus ao seu coração, de que isso satisfez o coração de Deus, é isso que Jesus está querendo que nós entendamos essa manhã. Amados, quais são os espíritos que predominam, que agem na terra, nessa função, acima de tudo, num país como o nosso, idólatra? Satanás tem uma rede de demônios, um terço das hostes celestiais caíram. E nessa preocupação de derrotar, o espírito de Baal, o espírito de César e o espírito de Mamom estão presentes. O que é espírito de Baal? É o espírito da sensualidade, o espírito do poder, o espírito da luxúria. O tempo todo ele vai mexer conosco, vai colocar circunstância para nos agradar, nos atrair e fazer com que o nosso coração, no seu desejo de ser seduzido, seja atraído e nós percamos a prioridade que ele quer da honra, da glória, do louvor, do nome dele nas nossas decisões e na nossa vida do dia a dia. Seja em família, seja no trabalho e seja na igreja no dia a dia. Amado, é uma coisa incrível. Esses espíritos interagindo, primeiro de Baal, segundo, o espírito de César. Espírito de César se trabalha nele porque ele traduz uma questão de nacionalismo. A gente pode ir a um extremo e dizermos que esse espírito de nacionalismo poderia ser pátria minha idolatrada. Deixa eu só entender isso, colocar isso para vocês. Jamais a terra em que eu nasci, o governo que está sobre mim, ele é mais do que o governo espiritual de Deus sobre a minha vida. Às vezes nós não entendemos muito isso, mas o que a gente falou do Afeganistão essa manhã é exatamente isso. Quando entra em jogo o Deus vivo e a minha vida entra em jogo por causa disso, eu vou seguir o Rei dos Reis e glorificar o seu nome. Nada é maior que o nosso Deus, tampouco a nossa pátria. Por isso que qualquer espírito nacionalista, ele não prevalece em função daquilo que Deus quer para a nossa vida. Se for contrário à sua vontade, nós temos que correr para a manifestação da vontade dele. Mas o espírito que está presente aqui no texto, nessa parábola, é o espírito de Mamom, dinheiro. Mas a coisa aqui é muito séria, sabe por quê? Porque não existe desonestidade. Moral aqui não é que ele estava ganhando ilicitamente, não é esse o texto. O que nós vamos ver dentro desse texto é uma coisa incrível. É que é um homem trabalhador, um homem econômico, um homem que sabia, porque ele produziu bastante, ele enriqueceu, mas ele esqueceu que a vida não é só isso. E mais, ele com a alma insatisfeita, ele começou a ter reações de pessoas que têm alma insatisfeita. Eu tenho, mas preciso ter mais. Será que vai preencher? Se eu conseguir mais, vai satisfazer o meu coração? Em cima disso, ele é permeado, gerenciado, numa situação tremenda, onde o espírito exatamente de Mamom está presente. Eu preciso ter. Eu preciso ter para poder realmente ser feliz. Amados, a humanidade em geral tem perdido o sentido do propósito da vida porque as influências do poder das... As influências do poder das trevas têm tido domínio nos valores que gerenciam as vidas. E outra, nós somos tentados a tal ponto que nós temos que cuidar para não cair numa situação ridícula. E às vezes a gente não sabe que se poderia, o que nós responderíamos. Mas há uma cena muito interessante do violinista no telhado. Eu não sei se vocês leram, assistiram, mas há um momento muito interessante que um pobre, ele chega diante de um auxiliar de rabino e diz: eu sou tão pobre, eu queria ser rico, eu quero essa riqueza para mim, eu quero também ser rico. Aí o auxiliar de rabino olhou para ele assim: não, não pensa nisso, riqueza é maldição. Aí ele olhou para o rabino e disse o seguinte: Senhor, Senhor Deus, me amaldiçoa. Se é questão de maldição, então que essa maldição recaia, porque eu quero a riqueza. Amados, eu não sei até que ponto no nosso coração isso está presente. Eu creio que nós não faríamos uma coisa dessa, que aqui nós temos filhos de Deus que servem ao Senhor. Mas a minha preocupação é a prioridade que isso tem, porque no momento que eu faço para ter, sem levar em conta de que se Deus decide para mim que eu não devo ter naquela circunstância para que o nome dele seja honrado e eu renuncie àquela decisão, aí sim o espírito de mamom não predomina a minha vida. Eu tenho que fazer algumas avaliações, como é que eu reagiria diante de situações como essa. Vamos pensar um pouquinho em termos econômicos. Se um negócio que eu for fazer vai desonrar o nome de Deus, moralmente falando, vai ter em si a natureza e o caráter de corrupção. Porque todo mundo faz, eu vou fazer, se você fizer, o espírito de mamom é mais forte do que o espírito de Deus sobre a sua vida. Amados, nós temos que colocar o reino de Deus, esse sim, aqueles que colocaram suas vidas sob o seu governo, que obedecem e permite que ele opere o caráter do reino em suas vidas, esses são verdadeiramente os filhos de Deus, porque a característica desse reino é justiça, paz e alegria do Espírito. Então, se eu tenho a minha vida voltada para Deus e governada por Deus, as coisas que você fizer ou decidir vão te trazer alegria, vão te trazer paz. E aqui diz, não alegria, diz alegria do quê? Do Espírito Santo. Deixa eu enfatizar isso. Não é alegria do mundo, que negócio que eu fiz. Gente, quanta grana que entrou. Não. Você vai tomar a decisão, vai ter as consequências da decisão. E eu quero repetir para você, a questão desse homem, a insensatez dele, é que ele não levou nas decisões dele o fator espiritual como prioridade. Ele não perguntou nada para Deus. Ele tampouco teve a ousadia de tomar uma atitude com o dinheiro dele, ser solidário com alguém humanitário. Nem isso ele fez. Porque estava voltado para ele. E ao estar voltado para ele, amados, ele tinha consciência de que aquilo era o melhor. E é isso que o diabo faz. Uma vez a Silvana contou uma ilustração aqui, muito própria para esse momento, que fala do ladrão da joalheria. O ladrão entrou de noite na joalheria, todas as joias estavam ali, e sabe o que ele fez? Ele trocou as etiquetas, as joias que eram caras, ele botou preço baratinho, né? As que eram baratas, ele colocou preço caro. E no outro dia ele veio fazer compras. E ele comprou as joias. Incrível o que o diabo faz. Ele coloca etiquetas altas em coisas que vão destruir a tua alma. E você acha que é o melhor para a tua vida. E como ele faz isso bem? Ele é muito estrategista. Porque ele sabe da fraqueza da tua alma, do teu coração. Sabe de onde você é inclinado. E vai deixar isso muito na sua frente, exposto, para que você tenha aquilo. Ele troca as etiquetas, e você acha que isso vai te trazer alegria, vai trazer a destruição da tua alma. Amados, quando a noção da nossa vida está equivocada como este homem, nós temos que entender, é quando as coisas dessa vida predominam os nossos anseios. Havia um espírito de avareza, uma falta de contentamento, porque o valor da vida estava errado. Quando Jesus diz, a vida não consiste nisso. 4 adjetivos tem no texto, possessivos, claros, esse adjetivo. Meu, meu, meu. Incrível, tudo que aquele homem falava meus bens, meus celeiros, meu dinheiro, meu lucro. Ele nem levou em consideração o dono da vida dele. Quatro atitudes, uma insensatez quádrupla. Veja, primeiro, esqueceu do doador meus frutos, meus bens. Segundo, reservou para si mesmo o espírito de cobiça. Terceiro, ele achava que alimentaria sua alma com aqueles bens. E esqueceu que um dia a vida acaba e ele tem que estar diante do trono de Deus. Quatro realidades que a desgraça daquele homem, que por mais que trabalhou bem e lucrou bem, mas esqueceu da alma, esqueceu do espírito, esqueceu da comunhão com Deus, esqueceu que a vida está nas mãos de Deus, esqueceu que um dia Deus ia chamá-lo, que ele teria que estar diante do tribunal de Deus. Ele esqueceu dessas coisas. Porque a vida, o coração, estava preso nas coisas da vida. Sabe qual foi o resultado? Quando a vida iludida acaba sendo assim, ela redunda em insegurança e insatisfação constante. Se isso está acontecendo na sua vida, passa ano, entra ano, e você continua insegurança, com insegurança e insatisfeito, deixa eu dizer uma coisa para você, é hora de você fazer uma pergunta. Quem é que está governando a sua vida? Tudo que você está fazendo glorifica o nome de Deus? Isso é muito sério. Porque essas verdades é que vão produzir na nossa vida esses princípios, aquilo que Deus quer, que nós implantemos o reino com esses valores, vivenciemos esse reino e sintamos a sua glória por causa da obediência em respeito a esses valores e essa prioridade. O reino de Deus é o mais importante. A glória de Deus é o que eu quero para a minha vida. A decisão que alegra o coração de Deus é o que eu vou fazer em nome de Jesus. Se há insatisfação, se há insegurança, é hora de você levar em consideração a tua alma e saber com muita clareza que este homem teve um enorme egoísmo de si para si. Este homem teve um ativismo sem sentido, de fazer para fazer. Este homem foi um materialista, onde o materialismo era crescente. Eu tenho que ter para ter. Essas três coisas gerenciavam o coração deste homem. O homem, em vez de enriquecer em Deus, acabou entesourando para si mesmo. Será que isso não tem acontecido ano a ano que passa? Vamos mudar isso? Vamos nos enriquecer para Deus? Nós estaremos enriquecendo a nossa alma. O fruto disso será a paz no nosso coração. Será a alegria no dia a dia. Nós receberemos de Deus a motivação certa para que a glória dele seja exaltada e proclamada, amados. Por quê? Porque geralmente, se nós fixarmos no supérfluo, tentarmos resolver os problemas sem Deus e não considerar Deus nas nossas decisões, insatisfação permanente entra ano e sai ano. Vamos mudar isso? Para que a gente possa chegar no final do ano e dizer, que gostoso, quantas decisões que eu fui tomar e eu não tomei porque eu perguntei para Deus. Eu cheguei na presença de Deus e disse, Senhor, faça ou não faça? E Deus disse, não. E às vezes, Deus usa na família, um dos cônjuges para ajudar nessas decisões. Lembro uma vez numa reunião de MIC, que a gente estava, e naquela situação um dos irmãos compartilhou que na verdade ele teve que aprender duramente. Sabe o que aconteceu com ele? Ele conversava com a esposa e havia uma decisão. Ele precisava realmente investir na empresa. E ele queria, ou melhor, ele queria comprar uma casa. E nessa compra da casa, a esposa chegou e disse para ele, não compre. Ah, por quê? Está tudo certo? O papelado está tudo ok? Não compre. Gente, Deus usa nossas esposas e usa com poder e sabedoria, não esqueça disso. O provérbio está claro lá. Não foi comigo que aconteceu, tá? Eu estava no mico quando ele compartilhou. Ele não quis levar em consideração isso. Consequência? Era um laranja. Ele perdeu todo o dinheiro. Deus estava usando no momento a esposa. Quando vocês orarem, qualquer decisão, decisão em conjunto, Senhor Deus, fazemos, não fazemos, teu nome vai ser honrado, porque Deus conhece o coração das pessoas, o nosso coração é enganoso. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos é nada, é Deus que perscruta a alma de cada um. E perscrutando, Ele vai cuidar de você. Amados, desculpa, está vendo a questão pessoal aqui. Eu, por natureza, sou muito ingênuo. E essa ingenuidade na minha vida fazia com que as pessoas quisessem, quando eu era adolescente, eu brincava, eles me provocassem para me levar a uma situação, hoje em dia eles chamam isso de para chacota, essas coisas. Bullying, exatamente. Só que uma coisa que eu tinha no meu coração era tão linda, eu tinha uma certeza do cuidado de Deus, e essas pessoas eram confundidas. Essas pessoas eram constrangidas. E essas pessoas acabavam tendo o coração quebrantado quando queriam me atingir. Eu não sabia o que estava atrás. Os planos e as estratégias. Eu nunca vivi no mundo, eu nasci em lar evangélico, aqueles testemunhos, né? Eu sou de quinta geração, sexta geração, sempre dentro da igreja. Nunca saí da igreja, nunca peguei essa malícia externa de negócio. Que cuidado de Deus. E isso, imagine trabalhando no mundo muçulmano. Que proteção de Deus. Não é gostoso ter o coração em paz em Deus e governado por Ele? Se vierem fazer bagunça e tiver alguma coisa atrás, Ele vai quebrar em nome de Jesus. Não é gostoso isso? Amado, ser governado por Deus. E eu queria terminar colocando algumas coisas sobre esse governo de Deus que traz segurança presente e eterna. Guarde essas verdades. Primeira, eu tirei isso de um autor chamado Champlin. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Primeira. Segunda, é impróprio e até pecaminoso permitirmos a ansiedade nos controlar. Terceiro, Deus tem cuidado por toda a criação. Quarta, as verdadeiras riquezas são da alma, a vida realmente autêntica do homem. Quinta e última, se alguma ansiedade deveria existir, é a preocupação pela minha alma e o meu estado espiritual diante de Deus. Em sentido profético, amados, a vida que se caracteriza pela riqueza autêntica produz participação na glória de Deus. Nós precisamos ser governados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, porque uma vida rica e uma vida preparada para a eternidade. Terminando, amados, Jesus pediu que se arrependesse, porque as prioridades do reino eram erradas e ele trazia o reino dos céus. Os apóstolos proclamaram a mensagem desse reino, seguindo o ensino de Jesus. No Pentecostes, Pedro anunciou claramente quem deve ser o Senhor do mundo, o Senhor das nossas almas, que é Cristo, o Senhor do reino. Paulo, mesmo preso, proclamou quem era o Senhor do reino. Você e eu temos a oportunidade da mudança das nossas prioridades hoje, pois o Mestre, Juiz de todos nós, certamente nos chamará diante do trono, como chamou aquele homem. Sejamos governados por Deus, nos seus valores, nos seus ensinos, no caráter que Ele tem para nós, porque a nossa alma terá paz, justiça e alegria do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Queria que nós cantássemos agora, avaliássemos tudo isso que pregamos, que realmente seja um momento de consagração, uma mudança de prioridades, oração diante de Deus, com entrega, ó Senhor, eu tenho decidido, sem perguntar as coisas para o Senhor, que esse ano seja diferente.